projeto NURC São Paulo, identificação sonora das bobinas. Catalogação, norma urbana culta, número 121. Inquérito número 324. Identificação do texto. Diálogo entre duas informantes. Tema 8. Transportes e viagens. 9. Meios de comunicação e difusão. Número dos informantes. 405 e 406. Informante do sexo feminino, 60 anos. Informante do sexo feminino, 58 anos. Documentadores, Alzira e Rosinda. Data, 27 de março de 1976. Duração do inquérito, 90 minutos. Localização, pista 1, de 42 a 1187 giros. Gravador National, RQ501S. 54.698. Condições técnicas do registro: interrupção para atender uma pessoa, barulho de avião e cachorro ao fundo. Iniciou o diálogo a informante número 405, Heloísa.
Bom, eu sei que vocês duas já viajaram muito, né? Fora ou dentro do próprio Brasil. Então, eu gostaria que vocês conversassem a respeito das suas viagens, tá? Quem vai começar?
Acho que a Maria, que já viajou mais, né? Não tenho coragem mais. Uma quilometragem assim, eu poderia ter ido mais longe um pouco, mas não sei se teria viajado mais.
Quando que você fez isso? As viagens em tempo solteiro ou de casada?
Em tempo solteiro eu viajei muito pouco, porque meu pai detestava sair de casa. Era uma coisa que não apreciava nem um pouco. Ele era um antiturista por excelência. Então, naquele tempo não havia mesmo essas facilidades de um chá.
No nosso tempo já viajavam as moças sozinhas. Eu fiz muitas viagens sozinhas.
É, mas não era tão comum, né?
As viagens que eu fiz todas foram assim,
pelas redondezas.
Mas não redondezas. Era fácil, né? não havia tanta facilidade como hoje, que qualquer pessoa pode ir em qualquer tempo. Né? Não havia, esse não era um hábito tão difundido como hoje. Né? Então, em solteira, eu fiz muito poucas viagens e a Santos, todo mundo ia a Santos, lembra?
Eu não ia a Santos.
Não?
Eu fui a Santos muito tarde, eu ia só para a fazenda.
Eu, para a fazenda, não fui. Obviamente, essa parte não tenho meus conhecimentos. Eu ia a Santos de vez em quando, visitava algum parente que morava no interior e as minhas viagens eram essas. Depois de casada, tive a oportunidade de fazer mais alguma coisa. Mas agora, de uns tempos para cá, estou inteiramente
sossegada. Mas eu fiz o maior número de viagens, justamente solteira, e assim em grupo. Íamos para Jundiaí, para Poços de Caldas, para lugares assim, né? Fazendas. Agora, na infância, era na fazenda do meu avô, né? Todas as férias eram em fazenda e eram deliciosas.
Qual é o meio de transporte mais fácil, mais utilizado nessa época da sua infância e quando na fazenda, em brincadeiras, ou quais os tipos de transporte que eles usam dentro da fazenda?
Bom. Para chegar na fazenda, ia-se de carro até a estação, tomava seu trem e chegava-se na fazenda, onde o trole esperava a gente. Então, íamos de trole até a fazenda, que achávamos delicioso. Então, tinha os cavalos já da fazenda e
onde era,
os que a gente também usava para montar, né? Essa fazenda que nós fomos mais foi aqui perto de Campinas, chamava-se Bela Vista. Hoje tem um outro nome, a cidade. Essa foi a fazenda que mais nós frequentávamos. Também tinha fazenda de tio lá em Barra Bonita. E também por muitas vezes. Barra Bonita foi fundada pelo meu avô. Ele que fez a primeira doação das terras para a igreja, para o pátio da cidade, para o parque. E ultimamente, um dos últimos prefeitos que estava lá, não sei se ainda é agora, ele foi, foi da família de um colono do meu avô. Quer dizer, gente que subiu, se instruiu e agora está completamente mudada a cidade, né? Mas o começo foi dele.
As estradas de ferro chegaram até Barra Bonita?
Chegaram até Barra Bonita.
Qual era a estrada de ferro?
Agora você me atrapalhou. Porque eu acho que era a Mogiana. Porque a Paulista ia por um trecho. Eu sei quando. Não, a gente fazia baldeação. Não para as fazendas aqui mais perto, mas lá para Jaú a gente fazia baldeação em Bauru. Aí ia-se até Jaú para Barra Bonita. Depois já parava em Barra Bonita. Agora, fomos muitas vezes de automóvel também. Isso mais tarde um pouco, já eu um pouco mais velha. Assim, digamos, já na faixa do tempo ginasial. Aí nós, até de carro, nós íamos.
Daqui até lá. Elisa, não tinha uma função de despachar mala? Antigamente era muito difícil levar a... Quando nós viajamos na casa, havia uma série de funções de despachar a mala. Que era sempre uma complicação também.
Eu só me lembro das malas que a gente levava mesmo dentro do trem, né?
Cada um
levava
no lugar.
Como? Tinha os carregadores na estação. Eles é como hoje, né? Hoje eu não sei. Depois começaram essas viagens outras que eu fiz, assim, para Valinhos, para Poços de Calda, mais de ônibus, né? Aí já se usava mais ônibus. Tanto que hoje. É difícil a gente fazer uma viagem de trem, né?
Como que é viajar de trem?
É uma delícia. Viajar de trem é muito gostoso. Porque vai-se muito mais confortável, tem os carros Puma, né? A gente anda à vontade. Viajar com criança, então, em trem é uma delícia. Só que as viagens são mais demoradas. Porque os trens param em mais cidades, né? Mas é muito gostoso. Mesmo para ir dormindo, né? Eu acho ótimo, eu durmo muito bem em qualquer lugar. No embalo do trem também, eu acho gostoso. Muitas viagens mesmo, fiz de trem assim para o interior. Agora, para fora que eu tenha saído, eu fui para Recife, né? Aí nós fomos por mar, fomos pelos Itas. Era fazer a nossa navegação costeira, navios pequenos. Mas nós adorávamos, tá? Aí já era moça, fui eu, minha irmã, minha prima, então fomos e voltamos de Ita, eram viagens demoradas, mas nós adorávamos.
Olha, eu tinha um certo conforto?
Olha, nós passamos otimamente bem. Para dizer, o primeiro dia que nós estávamos a bordo, quando foi a hora do jantar com a Cimeta, eu e minha irmã descemos. Até os garçons olhavam para a gente e diziam, mas onde que a senhora vai? Mas nós vamos jantar, na hora do jantar, o navio estava jogando de tal forma que ninguém aguentava, nem os marinheiros, e nós duas estávamos firmes. Quer dizer que passávamos tão bem, né, que a viagem foi maravilhosa. Já a minha prima não passou tão bem, porque naturalmente joga mais, né, um navio menor. Mas achamos muito bonita a viagem, gostamos, Recife, achamos lindo, né? Passamos lá um mês, que nós tínhamos parente lá, né? Achamos o mar de lá também lindíssimo, que é mais claro do que o nosso aqui, mais ou menos como o de Guarujá, né? Só que as praias têm aquele sargaço, né? Não é como aqui, que não tem vegetação. Lá tem mais, né? Mas foi uma viagem maravilhosa e achamos lindo o Recife, né? A beleza brasileira, né? Agora houve aquela enchente, né?
E quando você chegou a Recife, geralmente a gente costuma mandar notícias para os amigos de lá do ponto onde a gente está. Qual meio de comunicação você usou para mandar notícia?
Carta. Carta aérea e postais, né? Agora, aquelas viagens também daqui para o Rio de Janeiro, quando começou a ponte aérea, eu também fiz uma das primeiras viagens. Na ponte aérea, você lembra, Maria? São Paulo, e foi um pouco depois da nossa formatura, que começou a...
Não era bem a ponte aérea, né? Era uma viagem comercial, né?
É, mas eles não chamavam de ponte aérea?
Não, eu tenho a impressão que não. Ponte aérea é uma coisa mais recente. Assim, desde que houve muito movimento, você chega lá no aeroporto e toma o primeiro avião que sai, né?
Ah, tá. Então, não confundi. Mas foi uma das primeiras viagens que fizeram também.
De linha, né? Já o transporte regular.
E fiz viagem também de avião aqui dentro de São Paulo, daqui a Marília, mas depois suspenderam os voos, que eram justamente as viagens mais tormentosas, viu? Não sei o que que tinha, avião caía muito no barco,
certo? Depois, certo, não chegava a pegar altura, tudo, e era...
Não sei, eu sei que suspenderam essas linhas. E andei também de teco-teco.
Ah, isso admiro muito a coragem.
É, esse é onde a gente tem a maior sensação de viagem de avião, é no teco-teco, porque fica se presenciando tudo. Eu fui daqui a Bertioga quando o SESC inaugurou a colônia de Bertioga. Agora o ano, precisamente, eu me lembro. Mas isso já não é tão... Fui com o piloto lá do SESC e achei uma beleza. Viu? Você está no aviãozinho, você enxerga tudo. Quer dizer, quando ele desce, tem a impressão que o avião vai bater na montanha, né? É? Ah, porque você está vendo tudo. Aliás, no avião grande, você fica fechada lá em cima, você vê as nuvens, vê, né, o céu e tudo, mas não tem essa sensação de você estar solta no espaço, né? Eu tive, pelo menos, naquela ocasião, porque... Quer dizer, poucas viagens. Hoje em dia é muito banal, todo mundo vai de avião, faz milhares de viagens, mas naquele tempo não era tanto, e pelo menos eu também não fiz tantas, né? De maneira que eu guardo uma recordação boa e achei a sensação ótima.
Aí ele realmente era um sabor de aventura, porque viajar de teco-teco devia... deve ser uma coisa
muito gostoso.
Mas a Maria também fez viagem, né?
Não, de teco-teco. Dessas eu me resguardo.
Agora, em passeios, eu já tive a sensação de ser afogada.
Opa!
Nós fomos fazer um passeio na represa de Santo Amaro. E fomos passar de um barquinho para um iate. E ao passar, eu caí na água, não sabia nadar. Esse foi um susto grande. Mas o instinto ajuda, viu? Como é que a gente fica debatendo a perna e não chega a afundar. Agora, a sensação que eu tive na hora, eu achei que eu ia morrer. E o meu pensamento foi na minha mãe. Como é que minha mãe poderia receber aquela notícia? Que horror que ia ser, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Estou viva.
Eu também uma vez caí, mas não foi de um barco para uma loja, foi muito modestamente no subúrbio da Central. Eu caí assim no vão da plataforma.
Mas muito foi mais perigoso.
Mas olha, eu só imaginava. E eu perdi os óculos nessa queda. E eu tinha aquela ideia de procurar os óculos, mas nisso eu me lembrei que eu tive que sair de lá rapidamente com óculos ou sem óculos. É uma sensação horrível, porque aquela parede é lisa, não tem apoio de teste nenhuma. Então, e por sorte minha, que também não era ainda minha hora, apesar de serem 6 horas da tarde, uma hora que eu estava no subúrbio não sei quais movimentos, tinha lá uns quatro homens que não sei de onde surgiram, me puxaram de lá, não é brincadeira me puxar, hein? Eu sem poder ajudar em nada, né? Eles me içaram lá da...
Mas você já adulta?
Eu, quando eu estava faz uns 20 anos, isso. Eu estava grávida da Regina. E eu fui tomar o trem com... Eu fui visitar uma parente em Ermelino Matarazzo. E o pastor me insistiu para eu ir de carro. Eu disse, não, tem que ir lá Dutra, tudo. Eu não vou tomar o trem. É tão fácil a gente desce em frente para a casa dela. Eu fui com todos os meninos. E na hora de voltar, assim, eu peguei um braço de uma pessoa que eu pensei que era uma das meninas. Quando eu olhei, era uma mulher já meio de idade. E eu achei graça na história. E com isso eu distraí, eu caí fora. Mas olha, foi uma das sensações mais desagradáveis, porque eu não perdi conhecimento, de modo que eu estava valendo a dificuldade da coisa, né? Mas ainda tomei o trem e ainda vi, mas cheguei em péssimas condições, porque sem enxergar nada, sem óculos não enxergo nada. E machuquei também um pouco a perna, não podia andar muito bem, mas tirando isso, não houve problema.
E outros acidentes com outros tipos de... Você foi com o barquinho, né? Maria foi com o trem, na plataforma. E acidentes, outros tipos de acidentes, assim, com meio de transporte, vocês tiveram?
Graças a Deus, não. Não teve mais.
Eu, quando era criança, sofri um acidente sem consequências. E sempre quando eu conto isso para pessoas mais moças, elas me entendem direito. Porque eu conto sempre que eu fui visitar uns parentes com minha mãe. E na saída, o dono da casa ofereceu o automóvel dele para nos levar em casa. E ele não podia ir, porque tinha que ir ao teatro com a mulher. Então mandou um primo nos levar. E o primo estava interessadíssimo em saber o resultado de um jogo de futebol. E ele recomendou ao rapaz, olha, cuidado, o breque não está muito bom. Naquele tempo não tinha mão, não tinha nada, mas qualquer caminho servia. Não precisava ir obrigatoriamente para uma rodiladeira, nem nada disso, não era necessário. Mas o rapaz queria saber o resultado do futebol. Então, ele foi passar ali pela ladeira São João, onde tinha logo na Rua Líder, tinha a redação da Gazeta e ele queria ver o resultado do jogo. E o carro despencou pela ladeira abaixo, perdeu o breque. Eu era muito criança e não percebi, só percebi isso. Mas minha mãe teve ela tinha ouvido a recomendação do dono do carro, ela percebeu o perigo da coisa, né? De modo que ela só imaginava que se estivesse passando um bonde lá embaixo na mesma hora, que ia ser um perigo. Mas não houve isso, não. O carro deu um rodopio lá embaixo e perdeu as rodas, assim, que ele pode de bigode. Nós saímos andando, assim, no chão. E de modo que foi esse também um acidente meio cômico. Mas quando eu conto essa história, contei uma vez para os meus filhos, eles queriam saber por que ele não tinha ouvido no rádio o futebol. E eu precisei confessar que não havia rádio, ligado do tempo de antes do rádio. Isso é que foi duro. Isso foi mais ou menos por volta de 1923, por aí, de modo que não havia rádio para estar tá transmitindo futebol. Tive que ir à cidade para ver o resultado na redação dos jornais.
E quando apareceu o rádio, era
de antena.
Como se chama aqui?
É um fone, né?
É, o fone.
Tá falando do rádio, né?
É, o rádio que cada um escutava com o seu fone, né? Depois é que fizeram
o alto-falante.
O alto-falante que...
E os primeiros alto-falantes eram horríveis, né? Me lembro que era uma gritaria, uma coisa muito agradável.
E eram grandes, né?
É, os aparelhos eram grandes. E era assim, uma forma meio retangular, né? Tinha uma espécie de uma...
Era um fone, como a gente vê hoje em dia desses vendedores na rua apregoando as frutas, né? Era aquele... aquele tipo, né, que punha na vitrola também. Pelo menos meu pai levou para casa um dos primeiros rádios que apareceram. Meu pai gostava de novidades, né? E nós ficávamos lá entusiasmados com o tal do rádio. Depois,
o rádio que apareceu lá em casa, o primeiro foi a desse tipo de galinha. Ligava os fones, né? Tinha que ter tantos fones quanto as pessoas quisessem ouvir o rádio. E aí com a agulhinha assim procurava a estação, né? Só tinha uma no começo, depois duas. E custou muito
para chegar. Até que hoje.
Esses aperfeiçoamentos de hoje.
Esse guerreiro completo, né? Esses anúncios, né?
Como é que é o rádio hoje em dia? Meio de comunicação hoje em dia está mais fácil?
Não,
eu acho uma coisa formidável. Quando eu tinha uma empregada que trabalhava aqui para mim, um alfabeta, e quando um dia ela chegou, disse para mim: Dona Maria, você achava que o dólar subiu? Eu achei uma coisa para todo mundo saber que o dólar subiu, se interessar por isso, porque não é coisa que no outro tempo ela. Nem teria o menor conhecimento, né? Ela chegava.
Hoje em dia já estão ao par, né?
Eu acho que para pessoas como nós, sempre demos de jornal, tudo não afetou tanto, mas para a maioria da população que não tinha hábito de jornal, que não podia ler, que não sabia, eu acho que o rádio é uma coisa fantástica como um meio de comunicação. Porque o que eu ouço, presta atenção às vezes nas conversas, né? Como atinge qualquer coisa que sai no rádio, como atinge a população que ouve realmente o rádio, né? E agora a televisão, mais ainda, né? Porque além do som ainda tem a imagem.
Você acha que o rádio foi superado pela televisão? Ou existe, assim, uma vantagem de um e uma desvantagem do outro? Há superioridade do rádio sobre a televisão ou da televisão sobre o rádio?
Não, é uma questão de comodidade. Por exemplo, o rádio é que a pessoa pode escutar em qualquer lugar, né? Onde esteja. E a televisão já não tem essa possibilidade, né? Agora, como meio de comunicação, se uma pessoa tiver que ouvir um rádio, ouvir uma televisão, eu acredito que a maior parte das pessoas prefira a televisão, né?
No seu caso, você escolheria o rádio ou a televisão?
Bom, pelo tempo que a gente tem para ouvir ou assistir, é a televisão. Não há mais tempo para você ouvir o rádio. Você já, na hora que você vai descansar um pouco, é a televisão, né? Que distrai mais, porque você já vê tudo colorido, né? Bonito, né? Parece, distrai muito mais do que você ficar só ouvindo o rádio, né?
E quais os tipos de programa que vocês costumam ver? Televisão ou escutar pelo rádio, alguma coisa?
Bom, eu gosto muito assim dos concertos, quando a Rádio Cultura prepara esses programas, eu tenho prazer em ouvir. Em geral, são até no domingo de manhã, né? Eu gosto de programa de detetive.
Você gosta de fazer
banho? Eu acho que distrai, pelo menos eu que trabalho, chego cansada, é uma coisa assim que você não precisa. Enfim, distrai, prende, você quer saber o que aconteceu, fica tentando descobrir o criminoso ou como é a história, né? Me distrai. Vejo um pouco de novela também. No começo não via. Em geral não pego as novelas no começo, mas depois você começa a assistir a curiosidade pro final, né? E os programas de exceção que eles fazem, às vezes fazem programas artísticos que valem a pena mesmo, só por esses programas vale a pena a gente ter a televisão em casa, porque na maioria mesmo, muito, muito comercial, muita coisa que cansa, né? Agora, eu acho que quando a gente está com visita, é mais interessante uma conversa do que ficar com o televisor ligado, que hoje em dia já não acontece muito. A gente vai fazer visita e as pessoas não desligam o televisor porque estão na novela, quer dizer que também vale a pena, quer dizer, diminuiu muito esse sistema, né, de fazer visita e tudo, porque a gente vai atrapalhar. A gente atrapalha, porque as pessoas são escravas da...
A gente não atende, mas a gente está sobrando, às vezes, entende? É. Todo mundo continua olhando. Mas minha mãe contava quando ela era mocinha, que ela tinha casado pouco tempo, ela foi morar em São Carlos e lá, naquele tempo, começou um sistema de passar em fitas em série. Então, toda noite tinha um... Como novela, tinha um trecho da fita. Então, no momento que acabaram as visitas em São Carlos, a parte social tinha ficado muito prejudicada. Todo mundo corria no cinema para ver a continuação da fita em série. O fenômeno da novela, da televisão, é o mesmo, né? Ninguém pode perder a novela. Eu tenho muito cuidado de não telefonar para as pessoas no horário dessas novelas principais, porque... quando a gente telefona e chama alguém, né?
É, a pessoa está aflitíssima.
A pessoa se acha muito, muito ofendida de precisar parar com a...
Essa com a relação, o rádio substituído pela televisão em massa, né? Depois, o cinema também, né? Como a Maria falou, que ia ser o cinema demais, né? Por causa desses seriados. Eu acho que a televisão também invadiu o cinema, não? Porque a televisão acho que provoca alguma coisa aí, né?
Você acha que as pessoas vão menos ao cinema por causa da televisão? Não. Eu não vou ao cinema, por exemplo, porque já me desacostumei de ir. Mas, no geral, as pessoas vão ao cinema, sim. E cansa só filme de televisão, né? Sei, é curiosidade ver o filme logo no lançamento, as pessoas que estão acostumadas aí, porque tudo é uma questão de costume. Cinema, teatro, tudo é o costume. Se a gente vai sempre, então acompanha, tudo tem interesse. Para ir de vez em quando é muito difícil. A pessoa já desligou daquilo e não interessa.
É mesmo. Não interessa. Eu costumo outra coisa. Eu sempre digo que a gente vai fazer as coisas enquanto gosta daquilo que tem interesse. Porque chega um tempo e a gente não liga a mínima para certas coisas. Eu já vi para pedir o carnaval. Eu não vi nada de carnaval, nem me interessei, nem tive oportunidade de ver. E eu estava vendo, meu Deus, que diferença que faz. O tempo que eu gostava de carnaval e queria ir, procurava, né? Agora... Tanto faz como tanto fez. Então é preciso ir nas coisas enquanto a gente gosta e tem prazer naquilo, que chega um tempo que isso acaba completamente.
Bom, a vida acaba com muita coisa que a gente gosta, né?
Não, mas mesmo quando a gente se interessa, cinema também. Ai, meu Deus, que não gostava do teu cinema, matinê do Paramon. Ai, que coisa mais formidável. Você não ia ler?
Ia.
Tinha... Eles levavam duas fitas, né? Tinha a primeira, depois tinha o intervalo, depois tinha a segunda, né? Como colocar? Achava uma coisa do outro mundo.
Naquele tempo o cinema era ponto de reunião da mocidade, da criançada. Então as matinês eram próprias para isso. Tinha intervalo, todo mundo passeava, ia comer e fala. É. Agora, hoje em dia, não há mais isso, né? O cinema são aquelas sessões seguidas, a pessoa vai mesmo só para assistir um filme e a mocidade se reúne, né, por causa de sorvete, e tem essa brunela, aí que não passam a tarde, não fazem nada, ficam andando de um lado para outro, né? Mas era a mesma coisa do que nas matinês do Paramount.
Minha tristeza, que às vezes eu tinha só minha irmã. Minha irmã não precisava muito sair de casa nem nada. Então tinha domingo que ela não queria ir. Ai meu Deus, eu não arranjava uma companhia para a matinê, era uma tristeza mesmo daquelas.
E à noite? Só em os adultos?
Não, os programas não eram censurados como hoje, a criança no cinema de noite. Nós não íamos, porque em casa havia uma certa disciplina, mas não havia impedimento para saírem as crianças, não havia censura. E, aliás, no filme daquele tempo havia poucas coisas para censurar, de modo que iam crianças à noite, assim, essa determinação de não poder ir depois de uma certa hora, tudo é coisa muito... muito posterior ao início do cinema.
Mas eu acho que no nosso tempo as crianças não iam mesmo ao cinema, né? À noite. Ou será que...
Iam, sim.
Minha casa também não havia.
É, mas é porque era o hábito, né? Mas, da casa, mas iam no cinema. Acho uma coisa engraçadíssima, parece incrível hoje aqui em São Paulo. Você lembra que no cinema República havia um sistema daquelas frisas? Você lembra disso? E as frisas, havia famílias que alugavam aquelas frisas por um mês, pelo mês inteiro, então eram sempre das mesmas pessoas. Então, daquelas famílias, né, que ocupavam as frisas. Agora até hoje eu não posso entender se iam 30 dias de... não era o mesmo filme, que mudava muito, né? Não ficava toda a vida como hoje.
Não tinha tanto.
A gente tinha que mudar de fita, porque senão não havia assistência. Isso... Eu me lembro muito de ir à matinê. Agora, na parte da noite, só mais tarde. Nós íamos, minha mãe gostava muito de cinema. Então, daí nós íamos com ela. Minha irmã e eu. E não havia absolutamente essa ideia de assalto, não ser perigoso andar de noite, nada disso. Mas que a gente vinha sem nenhuma preocupação dessa parte.
Como
vocês iam? Como? Ah, o transporte comum era bonde, né? Porque automóvel poucas pessoas tinham, não tinha. E era uma coisa assim só para faixas econômicas mais altas. E o ônibus mesmo, não havia muitas linhas, um meio de comunicação aqui onde nós morávamos, mas quase era bonde.
Agora, o transporte para a escola de bonde era delicioso. Para começar, o bonde esperava até a gente chegar ao ponto, que era aquela, os motoneiros já conheciam a gente, o horário, então vinha-se correndo, eles esperavam, tomavam seu bonde, ia até a escola. Era muito gostoso. Aqueles bondes abertos, vocês nem conheceram, né?
Os idosos não conheceram nem o fechado.
É, nem o camarão, né? Mas eram os bondes abertos, aqueles que o motorneiro vinha pelo estribo recebendo dinheiro, né? E todo mundo se conhecia, era todo mundo no barco, e uma criançada louca no bonde. Era divertidíssimo.
Como é que se pedia para parar um bonde, por exemplo?
É. Tocava a campainha. Ah, para parar? Não, tinha uns pontos, Maria.
Sim, se você não estava interessada no bonde, você não fazia isso.
É, a gente tinha que estender o braço e para descer, puxava. É, como de ônibus hoje, né?
Tinha uma campainha.
Uma campainha para a gente descer.
Eu vi, você era freguesa do Avenida Grande?
Eu era freguesa ali daquele de Genópolis.
Ah, daquele tinha aquele cobrador preto, gordo, lembra? Tinha um cobrador preto, gordo, com anos no bonde de Genópolis. A Avenida Grande era um bonde que fazia um percurso grande, subia a Rua da Consolação, depois fazia a Avenida Paulista e acho que descia a Liberdade. Então, pegava um mundo de gente que ia para a escola, que era na Praça da República. Então, era o Avenida Grande era famoso por carregar a meninada de escola.
Agora, eu morei um tempo em Santo Amaro, que tinha o bonde que apitava, que nem um trenzinho, né?
O bonde de Santo Amaro tinha um percurso assim, não tinha cruzamento, né?
Não.
Era quase como metrô, era quase por cima da terra, mas era como metrô, não tinha cruzamento, então ele era muito rápido, era um instantinho.
Mas era um bonde maior, mais pesado que os outros, fechado.
Mais caro.
E apitava como trenzinho.
E como é que o bonde andava? Como ele se locomovia, o bonde?
No trilho. E tinha ligação elétrica.
Como um ônibus elétrico,
né?
Tinha uma coisa em cima que ligava no fio. Esse bonde para Santo Amaro foi inaugurado em 1913. Antes tinha um outro, tinha um trenzinho. Eu sei dessas coisas porque a família da minha mãe era de Santo Amaro. Eles tinham lá uma propriedade. Então, minha avó saía daqui com a família e bagagem para passar a temporada em Santo Amaro. Isso era mais perto de onde você morava. Ele saiu daqui e passou a temporada ali na... Essa chácara ainda existe, a casa velha da chácara, não sei por quê, com um animal. Uma casa muito boa, muito bonita, nada disso, mas não sei por que nunca desmancharam. É ali na chácara Santo Antônio. Então, saíam daqui para passar férias ali. Hoje parece uma coisa incrível isso. Então, uma das coisas que minha mãe muito se gloriava, quando ela estava noiva, foi para lá com os pais, né, para passar temporada lá, conforme eles determinaram. E meu pai ia lá aos domingos, mas depois houve um feriado assim inesperado e morreu alguém importante, deram um feriado. Então ele foi lá visitar a mamãe, mas ele tinha perdido já o primeiro trenzinho. Então ele foi a pé. Então minha mãe considerava aí um ato de grande
amor.
Você não vê como eram difíceis aqueles tempos, né? Não perder no trem tinha que ir a pé, não tinha outro jeito. Havia, né? Porque automóvel de tempo era uma coisa que eu só veria assim. Isso foi coisa por volta de 1910. Né? Se houvesse, isso é uma coisa muito rara e não era assim tão uso fácil. Não tinha outro meio.
Mesmo transporte individual não existia?
Transporte individual, algum que quisesse andar de bicicleta, acho que era o único modo mais.
Já havia bicicleta aí.
Bicicleta já. Não sabia, mas não devia ter.
Mas a bicicleta é para passear só, né?
É.
A gente fazia exercício.
A cidade de São Paulo nunca foi muito favorável para bicicleta, né? Cheia de subidas e descidas, né? Uma cidade plana.
Eram os entregadores, né? De armazém. Eles usavam a bicicleta.
E para se fazer viagem para o exterior, por exemplo, viagens internacionais?
Um navio, né?
É.
Um avião é outro modo, o avião é uma coisa muito mais recente. Esse é as viagens. Mesmo aqui, viagens de trem, essas coisas eram tão mais difíceis que eram raras, né? Não era como hoje, a circulação é enorme de um lugar para outro. E coisa que naquele tempo não havia muitas possibilidades.
Você já viajou de avião, né?
Eu já.
Como que?
A viagem de avião? Entra-se lá naquele aparelho, a coisa mais difícil é esperar o horário, embarca, aquelas coisas todas, que a viagem propriamente dita é mais fácil, né?
Por quê?
Por que
eu fiz? A viagem é fácil.
Ah, porque em geral determinam se deve chegar no aeroporto com muita antecedência. A gente chega, em geral tem que esperar no aeroporto com colosso. Muitas e muitas vezes o avião está atrasado, então nova espera por conta do atraso, né? De modo que essa parte que é muito cafeta. Agora, a viagem propriamente dita, porque a gente está dentro do avião, é uma beleza, porque num instantinho, né? Percorre as distâncias grandes e...
A sua primeira viagem para o exterior, quando é que foi?
Foi em 51.
Qual era o tipo de avião usado, você lembra?
Era o DC-4, né? Acho que era isso, já estava. Você não me pergunte muita coisa desse tipo, porque eu não sou a apropriada para dar as respostas, mas nós fomos num avião.
Diga assim se era avião pequeno.
Não, já era um quadrimotor. Mas muito menor do que esse de hoje, né? E muito menos rápido, tudo mais. Na viagem para a Europa em geral levava mais de 20 horas. Parava no Rio, em geral parava em Recife ou na Bahia, né? Nós parece que parou em Natal, depois parava em Dakar, depois fazia outro lugar para ali na África, para depois seguir quando tivesse que ir. Porque era muito mais demorado.
E isso era só uma documentação para isso?
Realmente, né? Ah, eu precisava o passaporte e para descer em Portugal eles pediam um atestado de vacina contra a febre amarela. Acho que morreu tanto português aqui de febre amarela nos outros tempos que até hoje eles têm medo da febre amarela, porque não sei se ainda exige, mas eles exigiam indo de avião, precisava receber um. Saído do Brasil há pouco tempo, né? Estava levar o atestado de vacina de febre amarela.
Dentro do avião,
o que é? O avião era uma coisa. Como é que se vou explicar? Não, o avião era uma coisa. Mais fácil com ônibus, né? O bonde era. Era diferente. Os bancos eram para 5 pessoas.
E de madeira.
Madeira, né? Não tinha nem era reclinável. Né?
Eram ótimos para espinha, né? Hoje todo mundo sofre da espinha por causa das molas que põe nos ônibus e em todo lugar. Muito mais saudável, viu? Vamos voltar ao banco de madeira.
Existe algum tipo de pessoal especializado que trabalha no avião?
Deve existir, né?
Ela viajou um tempão dentro, né? Vem até nisso.
Ah, sim, né? Os comissários de bordo. Isso sempre tem, né? Nas viagens mais longas até tem turnos que reservam, né? Atendendo os passageiros.
O que
mais? Distribui jornais, revistas, chicletinhos, balinhas, né? Nesse que eu viajei, não. Agora é possível que tenha. Até eu vejo a França até anuncia a fita que estou passando um dia, né? O filme. Mas nesses assim tão sofisticados eu não viajei. Há pouco tempo fui à Bahia no avião da Transbrasil, um bom voo. Esse horário foi bom, foi direitinho, não tinha espera nem nada.
Você sente algum temor quando viaja de avião?
Não. Eu não tenho, eu não posso, eu não tenho problema assim de enjoo, mas também não posso estar assim, muito à vontade, andando e comendo e olhando coisas. Eu devo sentada quieta, aí eu vou muito bem. Mas já o Pascoal passa ótimamente e vai olhar daqui, quer olhar do outro lado e se mexe cá de lá, isso eu não posso fazer, não. Vou lá quietinha, aí dá tudo certo. Não tenho assim esse medo, medo. Não tenho medo.
Você não tem medo de avião?
Não.
Medo nunca tive.
Tanto que eu viajei sozinha. No,
de quando,
não, no, quando foi a viagem daqui para o Rio, era uma das primeiras viagens de avião, fui muito bem, não me passou nem um momento medo, nada. Isso é uma questão de nervoso, né? De temperamento nervoso, né?
A Maria falou que fazia esse baldeação, né, Maria? Não, você
eu,
mesmo,
tá, nas, né, viagens para o interior, para Jaú, o trem fazia baldeação em Bauru. Aí é que mudava, viu, de Paulista para Mogiana, que eu não estou dando os dados precisos, mas o Ellen Brotas, em um lugar assim.
Você sabe como é que chama essa mudança de linha, que o trem sai no... Existe um determinado ponto em que o trem... Ele sai de uma determinada linha e passa para outra, né? Tem algum nome ou algum formato especial essa mudança?
Ah, isso.
Mas isso que eles
chamava de baldeação, era a mudança de um trem para outro.
Mas eram os passageiros.
Os passageiros desciam de um trem.
O trem muda de uma linha para outra. Quando chega a um determinado ponto e há duas saídas, eles... Eu tenho a impressão que... transporte ferroviário tem um nome.
Não sei.
Mesmo em rodovias, existe um ponto em que a estrada, cada uma vai para um lado e há cruzamento com o outro, eles chamam isso do quê?
Trevo?
É, trevo.
Mas isso é agora que falam de trevo.
Não havia em dia.
Agora que começaram a modernizar as estradas, a fazer os trevos para poder passar de um lado para outro, mas tudo é de estrada mais moderna, né? As mais antigas não tinha, era desvio só. Agora em qualquer cidade que a gente entre, né? Tem os trevos, né?
E se viajasse muito tempo de trem, como
é que ia? Tem restaurante, o trem tem carro restaurante, tem o carro dormitório. O trem é muito confortável.
Ah, e outras comodidades.
É.
Mas o carro-restaurante da Companhia Paulista, por exemplo, era muito bom. Né?
A Companhia Paulista era muito boa. Os trens bons, tudo muito bem servido. Viajava-se com muito conforto. Hoje em dia deve estar melhor ainda, né? Quer dizer, não faz muito tempo eu viajei de trem.
Eu acho que não, porque parece que abandonaram muito.
Eu já peguei agora umas cabines que você entra primeiro durante o dia, uma salinha. De repente, é para a hora de dormir, você muda aquilo, é cama, você levanta, é toalete. E é tudo numa cabininha, né? Mas viaja-se muito bem.
Agora tem esse trem húngaro, né? Ao Rio de 5 horas, mas não sei ainda. Uma ocasião eu fui com as meninas de noturno para elas conhecerem a água, acharam uma coisa formidável. Fui com três filhas minhas e duas sobrinhas. As meninas eram seis. Fomos de noturno. Eles acharam uma coisa do outro mundo. Gostaram muito.
É gostoso mesmo. Muito mais interessante do que viajar de ônibus, né? Porque de ônibus você vai sentada, mal acomodada e... Trem.
Atualmente há uma tendência em se modernizar o ônibus também, né?
Já existem os ônibus com leito, por exemplo, vai até Mato Grosso. Minha mãe já viajou, diz que dá mais conforto, dá mais descanso, né?
A tia Elisa, sua mãe não vai muito para Mato Grosso?
Não, não vai muito.
Você já foi lá?
Bom, ela já... Passou o pior tempo. Agora eles estão numa fazenda muito bonita, uma casa. Eu não fui nunca.
Porque falta de coragem,
falta de tempo, Maria. Falta de tempo. Acho que trabalha quando que tem oportunidade, só numas férias, né?
É, para conseguir mandar o fechalato.
E nas férias nem sempre dava, porque vão muitas crianças para a fazenda, tudo, né? A gente não pode ir, né? Não dá certo.
E as crianças que vocês levam para a fazenda hoje em dia, elas conhecem?
Não, hoje em dia não se leva mais para a fazenda, porque hoje em dia não temos mais fazenda para levar as crianças.
Ah,
não. A não ser essa que meu cunhado tem em Cuiabá, mas as crianças da família não conhecem, são poucas. Alguns sobrinhos já foram lá com os filhos, mas foram de automóvel e voltaram de automóvel, né? Até lá, mas hoje em dia não.
Elas conhecem meio de transporte rural, não?
Qual é o meio de transporte rural? Agora, hoje em dia, é tudo igual.
Digo assim,
tudo igual.
Dentro da fazenda, é só carro que usa.
Ah, só carro. Agora, quando... Onde nós fomos agora, no litoral, em Barra Velha, ali em Santa Catarina. Então, a gente encontrava ainda aqueles carros de boi. Aliás, são até de formatos diferentes dos nossos. Aqui são mais chatinhos, quadrados, sabe? Mais baixinhos. São um tipo diferente aqui dos paulistas. Isso encontra-se ainda, mas já não é. As crianças já não podem usar. É uma ou outra pessoa trabalhando que passa, mas não é uma distração. Não tem mais disso. Agora, antigamente na fazenda não, a gente andava bastante de trolley, que era uma coisa bem gostosa, né? Você conhece trolley? É um carrinho aberto que tem atrás assim dois lugares e na frente o lugar do cocheiro. E ali chama boleia, né? E ele que vai dirigindo, a gente vai sentadinho atrás.
Uma charrete maior, mais confortável.
É, charrete também.
Então, sim.
Como lá em São Pedro, não é São Pedro, é em Serra Negra, né? Que tem aqueles carrinhos puxados por bode, é uma imitação, né? Carrinho pequenininho, como se fosse uma charretezinha, né? Para as crianças passearem. Mas tudo isso era gostoso no tempo da gente. Eram novidades, mas já no mais adiante, né? Aí já era o carro que ia esperar a gente na estação. Né?
As fazendas tinham meio de comunicação com
telefone?
É.
No fim, acho que já tinha telefone, sim. Telefone de manivela, né? Mas lá nas fazendas que eu fui, já tinha.
Para encontrar, como se fazia a comunicação?
Ué, cavalo, e os colonos iam buscar correspondência.
Onde?
Na cidade, né? Em geral a gente chamava cidades de vila, né? E era a cidade onde você vai à vila.
Mas tinha um ponto especial?
Bom, tinha o correio. Isso. Essas coisas eram como hoje, né? Só que em menor escala, né? Todo movimento mais lento, né? Não era o atropelo de hoje. E também a vida, em geral, era mais sossegada, porque também não se tinha conhecimento de todas as coisas no mesmo momento em que elas estão acontecendo, né? Como é o que acontece hoje. Há um terremoto, uma outra calamidade, desastres. Na mesma hora, a gente está ao par de tudo que está se passando no mundo todo, de maneira que é...
Como que a gente pode saber
se... Tem essa... pela televisão, as notícias, né? Então a gente tem aquela sensação de desastre, né? Toda hora. Antigamente não tinha isso.
Isso aí...
Tudo se sabia com mais lentidão. A coisa já tinha se passado, porque na hora que está acontecendo, há sempre aquele sensacionalismo, né? É por isso que todo mundo é mais nervoso, mais...
É, isso aí é um motivo de angústia, porque as notícias boas têm pouquíssima divulgação. Em geral, o que é muito divulgado são
as tragédias,
calamidades, as coisas ruins, né? Então, dá uma espécie de peso na parte nervosa, né? Esse excesso de informação, de coisas desagradáveis.
Existem jornais que exploram demais essa parte, né?
Mas mesmo os que não exploram. Você abre um jornal, o que é que vem as notícias? As guerras, os acidentes graves, logo, né? Se há um período de epidemias, os números de mortes dessa doença, da
galera. O que ampliam até muito mais do que
de modo que é. É uma coisa, a gente já abre o jornal de manhã, já tem uma sensação assim de um peso na alma de tanta coisa ruim acontecendo no mundo.
Mas quando vocês leem jornal, vocês procuram alguma sessão assim, logo de cara? Tem gente que começa a ler jornal da maneira mais tapafúndia possível, né? Vocês começam por uma determinada parte. Tanto faz, pega o jornal.
Bom, eu quase que não leio jornal hoje em dia, que faz muita falta. Mas não gosto de ler os crimes, essas coisas eu não leio. A gente vê pelo cabeçalho que aconteceu alguma coisa, mas não gosto de saber nem detalhes, nem nada. Acho que não. Só faz mal pra gente, né? As notícias políticas leio os títulos e dos artigos o que interessa a gente, que a gente tem conhecimento, o que é uma notícia que pode ser útil, né? Isso, antigamente lia-se muito mais, viu? Tudo, inclusive mesmo no tempo de estudante, livros. A vida era mais sossegada e a gente tinha mais tempo para ler. Hoje, com tanto rádio, tanta televisão, a pessoa se prende àquilo porque é mais fácil, né? E não lê muito. É por isso que eu acho que a cultura, assim, em geral, às vezes é, de conhecimentos gerais, às vezes é menor hoje em dia, apesar dos conhecimentos dos estudantes serem mais aprofundados em setores especializados, né? Aprendem mais aquilo. Mas no conhecimento geral, eu acho que. Você não acha, né? Bom, você aqui, a sua família é bem culta e todos aqui cultivam muito, quer dizer que você tem um meio bom e que todos se interessam por coisas boas, mas no geral.
Não, mas é não, assim mesmo, não há muito tempo mesmo, tá?
Não dá muito. E a luta pela vida acaba com muitos sonhos da gente, porque quando a gente tem que lutar para viver, então você tem que pôr de lado tudo que te causa prazer e que você poderia, enfim, ter mais conhecimentos e leituras mais agradáveis, você tem que pôr tudo de lado, porque outras coisas mais urgentes te solicitam, né?
Não, e depois de uma aqui em casa, por exemplo, que nós somos muitos, tem certos problemas. Depois que o papo ficou doente, a doença dele está esperada, tudo mais. Não há mais possibilidade de a gente estar indo aqui, dali, qualquer hora, a hora em que não dá. Mas antes de ontem, aqui perto é o Museu Lazar Segal. Iam levar lá um documentário sobre a semana de 22. Me deu vontade de ver. Era pertinho, às 9 horas da noite, não era nada impossível isso. Mas, entre que o Pascoal chega cansado, não vontade de noite, perder o documentário de semana de 22, quem tá, não está nada interessado no assunto, naquela hora está cansado. Tem o problema de. Regina tem esse namorado, entrou até agora há pouco. Chega aí, fica aí. Eu posso dizer, agora vocês ficam, eu vou sair. Ou então eu quero sair, daí sai nisso. É outro problema, eu prefiro então ficar aqui, ficar junto. Não é? Então não dá, por isso é.
Mas você devia ter levado a Regina e o namorado para ver no mercado.
Às vezes eles vão.
A gente exige muito pouco dos moços, viu?
Olha aqui, eles às vezes vão, até para ver a verdade, ela que às vezes me convida para uma coisa ou outra. Ontem, onde é que ela quer que eu fosse no quinteto das mulheres? E ela foi. Mas eu fui fazer uma visita de peso. Não dá para fazer tudo de jeito nenhum, mas não dá mesmo, sabe? A gente vai se desinteressando de uma tanta coisa, não por falta de interesse, mas que não há capacidade, às vezes, de tempo ou de resistência física para a gente dar que está ali.
Então, os seus filhos, Maria,
leem
revistas?
Os meus filhos leem. Bom, os meus filhos que não moram mais em casa, eu não estou muito ao par. Eu vejo eles na mão, às vezes, assim, Veja e algumas coisas assim, mas umas revistas desse tipo. Não sei se eles leem em casa outros tipos de revista, não sei. As meninas que estão aqui em casa, a Regina se interessa mais por leitura do que mim. Ela lê bastante livros, literatura de modo geral, ela lê. E revista, para dizer a verdade, ultimamente não vejo que elas tenham comprado muitas, não. Não tenho visto. E eu gosto também de leitura, mas menos do que Regina. Lê. A menina parece ter demais notoriedade. Ela já está alguma coisa, ela está lenta também. Agora, a leitora mais. De maior capacidade aqui é Maria Clara, que ela lê tudo que cai na mão, né? Então ela lê livros, revistas de tudo quanto é tipo, ela sabe mil coisas.
Maria Clara é mais velha?
Não, mais velha é o Pascoal.
Pascoal, é.
É mais velha. Mas, como eu sempre. Eu, por exemplo, ultimamente, eu não passei a ser analfabeta porque ainda leio jornal. Porque. Como vivendo aqui de casa, eu pego uma coisa, mas eu digo, mas é incrível, eu não consigo ler um capítulo inteiro de nada. Porque eu chego a gente, ou toco o telefone, ou me chama, e então vai ficando. De modo que eu levo tempo para poder ler um livro, uma coisa assim inteira, e à noite eu não tenho capacidade. Isso que está lendo na cama, esperando o sono vir, não, porque o sono meu vem muito depressa, não dá para aproveitar para a leitura. Você lê de noite? Um pouco.
Você lê quando eu vou deitar, já é.
Porque tem muita gente, né, que aproveita aquela horinha para ler e tudo, deve ser bom, mas.
Eu aproveito as coisas mais de manhã, que levanto às 6 horas. Então aí de manhã eu.
Pois é, eu também, mas de manhã.
Leio, ouço música.
De manhã?
De manhã. Agora eu tô sem música, porque eu tô sem o meu. Não, o meu FM, tudo que é muito grande, não deu pra ir pra minha casa, eu estou sem música. Tem lá vitrola pra fazer Maria, mas aí já é difícil, né? Da gente pôr o disco.
Ah, eu aqui tenho ouvido música de manhã, porque eu tenho um hóspede. É um rapazinho, tem 16 anos, e ele está naquela plena fase de apreciar discos. Então ele levanta de manhã, eu acho uma graça, ele desce antes de tomar café, ele liga a vitrola e bota um disco. Então eu estou.
Mas eu sempre gostei, é dessa hora, era minha hora de sossego, ele fazia muito bem, viu? Antes de trabalhar, ouvir música, ler, depois é que eu ia pensar em me aprontar e trabalhar. Era a hora que mais agradável para mim.
Que tipo de música eu costumo escutar?
Música clássica.
Clássica.
É. Ou então também valsas, sabe? Tangos. Aquelas músicas mais melodiosas, não muito as modernas. Se bem que tem umas modernas muito bonitas, né? Mas tem umas muito barulhentas. Quer dizer, aí dependia de... de gente mais jovem escolher as músicas, né? Quer dizer, tem interesse em comprar. Agora a Rosa Maria está começando a escolher as músicas.
Ela deve estar entrando na fase de ficar ouvindo os discos justamente.
E o rapazinho ali, ele escuta o quê?
Ah, ele escuta essas músicas todas modernas, um conjunto, esse, aquele, até eu já estou tocando uma parte do conjunto. E por sinal que tem um. Ele estava tocando um disco tão bonito um dia desse aí.
Não, tem uns muito bonitos mesmo.
É um que tem um pouco mais de melodia, de um acompanhamento de orquestra, uma coisa bonita mesmo, ela pode desse mundo barulhento.
E essa música é muito barulhenta, cansa
muito.
Cansa, pode ser agradável, alegre, enfim, festiva, mas um pouquinho.
Eu sempre fui muito tolerante aqui em casa com meu filho nesse ponto, porque meu Deus, tem que aproveitar as coisas enquanto tem prazer naquilo. Então, tem essa fase que todos eles gostam de ouvir a música. E um dia, mas estava demais, estava uma música, estava uma coisa, eu fui ficando cansada com aquilo. De repente eu pedi, o que não pode mudar? Vocês mudaram, passaram a tocar músicas também modernas, mas uma coisa mais melodiosa. Mas eu gostei, aquela até passei a tolerar perfeitamente bem, quer dizer que realmente aquele tipo de música cansa um pouco. E quando a gente não fala muito bem, não dá para ficar ouvindo muito tempo seguido, né? Mas na hora que mudou para uma coisa mais melodiosa, eu tolerei perfeitamente. E de modo que não é muito. Às vezes não é muito fácil, mas o meu hóspede é gozadíssimo, ele não se interessa e está sempre os discos novos, bota pelo Viper. Hoje ele não está aí, porque foi para o interior para ver a família e a namorada. Amanhã à noite ele aparece. É um filho de uns amigos nossos, família que mora no interior, e eu. Deu muita obrigação para essa família, porque eles hospedavam meus dois filhos que casaram lá nesse lugar, sabe? Então, durante o tempo de noivado e namoro dos meus filhos, eles hospedaram sempre nessa casa. Então, agora eu soube que esse menino estava procurando uma pensão aqui em São Paulo, não ia dizer que não procurasse pensão que viesse para cá, e ele veio muito contente, e ele é muito, muito acomodado. Não está trabalho nenhum, ele está fazendo colegial. Então de manhã é a horinha de tocar. E Regina já passou essa fase agora. E agora então continuo a par das músicas modernas e fico ouvindo os discos do meu.
E ele se comunica muito com a família, não?
Ele se comunica com a nossa?
Com a dele, não.
Com a dele não. Ele vai toda semana, né? De modo que não. Acho que não sente muita necessidade, né?
Aqui na sua casa é cheio de gente, né? E o dia todo o telefone vai tocar, né?
Ai, Santa Mãe de Deus! O telefone é uma coisa terrível. Aqui em casa toca muito telefone. E usam muito o telefone também. Outro dia eu queria dar um recado para a Heloísa e para a Dirce. E eu sei que tinha que ser à noite, porque elas trabalham durante o dia. E eu precisei botar um beijo. Digo, olha, vocês parem de usar o telefone, porque eu quero falar no telefone. Porque senão eu não conseguia falar com vocês aquele dia. Porque quem mais usa o telefone aqui é o Pascoal. O Pascoal gosta de telefone. Ele dá mil recados, ele lembra de coisas, ele telefona. E fora os meninos que também usam bastante, aqui em casa o movimento telefone não é brincadeira.
E eles chamam para fora de São Paulo ou não?
Chama, às vezes, por exemplo, a Maracanã mora em Santo André, já é fora. Nós temos um sobrinho que mora em Florianópolis, ele toma conta lá da filial do escritório. Às vezes precisa chamar para lá, faz um recado para ele, né? E o Pascoal tem uns parentes na Itália, de vez em quando também bate umas.
Para Itália já é descarga direta?
Até pouco tempo não era. Outro dia eu li no jornal que ia inaugurar.
Já está formidável, né? Já temos para Campinas, para Marília, né? São as localidades que nós usamos
pra
mais.
Para Campos do Jordão, que era um fácil. Lugar difícil de falar no telefone, para Bahia, de carro direto também.
Não foi assim, como é que faz?
Pedir interurbano, né? De ficar o 101 e esperar. Pois é, também isso tudo mudou muito, né? Eu sempre conto aqui em casa que o primeiro telefone que eu me lembro, que havia na minha casa, o número era Cidade 4722.
É?
É. E quando ligava, a gente tinha que pedir Cidade 4722. Quando ligava para casa da minha tia Sebastiana, era Avenida 353. Depois tinha centro, as estações eram centro, cidade, Avenida e Praça. Não me engano, não sei se haveria mais alguma
coisa. Maria, você é mais velha do que eu. Porque eu não me lembro disso.
pode ser. Mas quando nós mudamos para a Rua Malvugel, lá tinha telefone, lá eu lembro muito bem, era Cidade 4722. Depois, quando nós mudamos aqui para a Vila Mariana, custou um pouco para arrumar um telefone aqui. Daí, quando tivemos o telefone, já era com prefixo 7, parece. E já não era mais no sistema de.
Aliás, eu não sou muito boa para lembrar as coisas que se passaram. Na minha casa, nós éramos 6 irmãos, né? Às vezes reuniam todos e começávamos a recordar lugares, pessoas. Eu era a única que ficava quieta, porque a Maria de Lourdes se lembrava das coisas muito mais do que eu. Quer dizer, eu acho que eu sou mais moça.
Eu lembro algumas coisas, mas não muita coisas. Ultimamente não me lembro mais muito bem.
Mas às vezes no meu caso, acho que é de não prestar muita atenção, né? E a pessoa com inteligência mais viva presta mais atenção.
Não, às vezes a pessoa presta atenção numa coisa de um determinado interesse, né? Por exemplo, a Nemília, minha filha, é professora primária. Onde ela vai, ela presta atenção onde está o grupo e ela sabe. A pessoa presta atenção numa coisa do seu interesse direto, né? Eu viajei lá na Itália, fiz uma viagem lá pelo interior com uma tia do Pascoal e ela era agente postal lá. Todo lugar onde ela passava, ele me mostrava onde era a agência do correio. Mas que a pessoa tende mesmo a lembrar de uma coisa de maior interesse. Então, não são de interesse indireto, em geral, não presta atenção.
Lá no escritório do Pascoal, eles têm um sistema de comunicação interna e externa controlado por uma moça, não tem?
Tem.
Isso é aparelhagem bastante recente, não é?
Deve ser mais ou menos, mas não é assim tão, não? Será uma coisa dos uns 30, 40 anos, uma coisa desse tipo?
Você fala em interfone?
É, os interfones, mas eles dão um outro nome também para esse tipo de comunicação.
Não? Eu não sei como se chama isso.
Quando se tem uma central telefônica.
Bom, tem o PDX, né?
É, o PDX. É o mesmo sistema de interfone, não é?
Não, o PDX é para fora, né?
O PDX pode
ser. São os telefones externos, né? Agora, do interfone. Não precisa ninguém ficar dirigindo. O interfone é instalado, basta a pessoa tirar do gancho já.
O interfone
pode
é como nos apartamentos?
É, como nos apartamentos. Lá no meu escritório tem, nos comunicando de uma sessão para outra pelo interfone. Cada um tem o seu número, né? Cada departamento tem o seu número. E. É só ligar, quando está ocupado também. Nosso sinal é ocupado como de telefone.
A firma que você trabalha tem muita gente?
Tem. Uma firma que cresceu muito, de repente. Agora está sofrendo algumas transformações com a mudança da diretoria. Mas é filha de Helena que era diretora, ele agora saiu. Abriu a firma dele, mas foi nas mãos dele que a firma cresceu assustadoramente. Uma firma de engenharia, Engenix. Agora mudou de diretoria, né?
Mas quer dizer, mudou de diretoria ou mudou de...
Não. Marizada era o diretor da filial aqui de São Paulo. Eu assisti o crescimento da firma, porque eu entrei lá há 5 anos, né? Éramos pouquíssimos funcionários num andar de um prédio. Logo em seguida já foram ocupando mais 2 ou 3 andares no mesmo prédio. Depois já fizeram 2 escritórios fora de lá. E agora estávamos num prédio, o prédio inteirinho é do escritório, cada andar com um departamento. E assim mesmo já estamos precisando mais alguns escritórios fora. Agora saiu o diretor, né? Que foi a alma de tudo isso. Agora estão outros diretores também lá de dentro. Eu acredito que vão conseguir continuar, né? Para mim, o diretor que saiu era o maior, né? Porque era quem eu conhecia, né? O filho de Helena, além de ser uma capacidade.
Esse é engenheiro. Bom, tem outro que é seu advogado?
É, o Marcelo é meu advogado.
E na firma eles fazem muitos contatos externos, assim, outros filhos?
Bom, lá é firma de estudos e projetos de engenharia, sabe? A maneira que eles fazem grandes projetos, né? Como projeto de metrô, de hidrelétricas. É mais, a maioria dos funcionários são técnicos, né? Parte administrativa mesmo não tem muita gente. Agora cresceu um pouco com o número de funcionários, aumenta, né? Serviço assim, burocrático, tanto que o arquivo aumentou muito, mas no mais quase que só técnico. Quando eu comecei, éramos 3 que trabalhávamos com os papéis, porque a contabilidade era feita no Rio de Janeiro. Então que era quase que só organizar aqui para mandar para lá. E o resto era tudo eram técnicos. Hã?
Como era mandar?
Ah, nós temos malotes. Todo dia tem malotes do Rio de Janeiro, que leva correspondência, toda a documentação aqui. Todo dia nós recebemos malotes também do Rio de Janeiro.
Um problema urgente?
Né? Telefone. O telefone trabalha o dia inteiro. Entra aqui. Bom, sem seu telefone, acho que não tem, só as viagens que eles fazem, né? Porque também estão sempre engenheiros de lá aqui, engenheiros daqui lá.
Mas tem lá no Rio, filial. Tem filial?
Não, lá no Rio é a sede.
Ah, escritório. Aqui que é
aqui que é filial. Mas aqui, esse tempo todo, foi a principal, foi a o centro, onde havia mais trabalho. Eu acho que aqui sustentava quase que o resto da máquina. E agora aqui está mais fraco, né? Quer dizer, não sei se houve mais pouca coisa, né? Acho que vou continuar. Eu estou às portas da aposentadoria, então já estou mais pensando em termos de ficar para fora, né?
Você vai se aposentar ainda esse ano?
Talvez. Talvez. Vamos ver se houver a possibilidade. Me aposento. Eu pedi a contagem de tempo, né? Em primeiro lugar, preciso saber se vem em ordem, né? Se está completo, se eles vão. Porque às vezes não aceitam um determinado tempo, por uma coisa ou outra. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber isso. Depois que souber, então, eu preciso estudar as possibilidades, preciso fazer meu dinheiro crescer para poder me aposentar, né? Senão o dinheiro diminui. Porque com a aposentadoria a gente ganha menos do que a gente ganha trabalhando, né?
Você dirige?
Bom, ali no arquivo, eu dirijo o arquivo, mas não é nada de...
Dirige carro?
Dirijo.
Você veio até aqui de carro?
Sim, graças ao carro que eu pude também trabalhar até hoje. Porque eu tive problema na espinha e tenho um problema de um desvio. E teve uma temporada que eu pouco andava, né? E se não fosse o carro, eu não teria tido possibilidade de tomar condução, esperar ônibus. Agora eu estou boa, graças a Deus. Achei um massagista que me deu uns puxões no pé.
No pé?
No pé.
Pegou
no
seu pé.
É! Mas sabe que isso é científico? Eles, não sei como que eles puxam o dedo, porque o meu irmão lá em Campos do Jordão, uma ocasião, teve um problema com espinha, indicaram uma freira que fazia umas massagens, e ele foi fazer lá. E a freira fazia as massagens no pé. Só que ele fez uma série. E esse eu fui uma vez só.
E já
melhorou muito. É. Porque a questão da espinha, no meu caso, como na maioria dos casos, é uma questão de postura, né? Você precisa tomar muito cuidado para não sentar sobre molas. Por isso é que eu condeno as molas dos ônibus. E sentar assim em posição, né? Não carregar peso. Essas coisas.
E como tira... é você no carro?
É?
Como é que você faz no carro?
Como que eu faço? Eu guio.
Sim, sim. Boa.
Ah, guio bem. Quer dizer, eu guio bem na medida que não sou assim tão afoita como as pessoas mais jovens, que têm mais, enfim, precisão, né, de, sei lá, de controle, de... Então a gente guia sempre com mais cautela, né? Mas guio normalmente, não chego a atrapalhar o trânsito.
E a Maria, você
disse? De ir assim muito devagar. Quando eu comecei, até não comecei a guiar muito cedo, né? Eu já comecei a guiar madura. No começo eu atrapalhei durante algum tempo o trânsito ali da Avenida Santo Amaro, mas eu não ligava. Quando vinham atrás e buzinavam, eu via firme e eu dizia comigo mesmo, também sou filha de Deus, também preciso aprender, tenho que ter a minha oportunidade e ia em frente. Depois deixei de atrapalhar, porque aí já punha o carro na velocidade que é exigida para quem vai na fila da esquerda, né, na primeira, porque para ir atrás dos ônibus eu achava mais perigoso, quer dizer, que é onde a gente pode andar mais devagar, mas eu achava mais perigoso do que ir pela mais rápida, né, porque os ônibus são tremendos, né.
E você, Maria? Eu já guiei muito automóvel, mas de repente eu cansei um pouco e os meus filhos cresceram, começaram a guiar e era muita gente com carro só, então eu fui deixando, sabe, principalmente eu não dirijo não, mas eu até vou renovar minha carta agora, já tem hora, porque é uma hora que a gente pode precisar, mas eu não tenho muito gosto pelo volante, não tenho nada.
Eu gosto, só que eu não gosto de andar de noite.
É uma das coisas.
E agora acho que já estamos...
Por quê?
Ah, por que a gente não enxerga bem, né? Já o farol, as luzes atrapalham um pouco. Principalmente quem usa óculos, né?
Já teve algum incidente assim?
Ah, trombadinhas? Trombadinhas já.
Diversas.
Eu acho que não há ninguém, né, que comece a guiar que não.
Eu
queria
que já seja mais.
Que não sofra a sua, porque aqui quase todos os carros são batidos, né? Porque há os imprudentes, há os maldosos até, né?
São carros demais, meu, não dando na rua. Isso aqui é um
problema.
Problema
com o carro.
Com o carro de parar na rua porque furou o pneu, essas coisas, já.
E quem resolve?
Bom, eu já me associei ao Automóvel Clube para todo e qualquer problema. Eu já chamo até para encher pneu, se bem que eles não costumam fazer isso, mas a gente explicando o caso, eles vão, né? Agora, e sempre encontrei boa vontade, viu, das pessoas. Agora, pouco tempo eu fui buscar minha filha, era de noite, eu fui buscar minha filha, que tinha chegado de viagem com a minha irmã, E eles estavam muito cansados e perguntaram se eu queria buscar ou se eu esperava um dos rapazes que ia voltar. Eu falei, não, eu vou. E nesse dia, justamente, pneus novos e tudo no carro, a gente tem muito cuidado de estar com tudo em ordem, já para não acontecer nada. Mas isso é inevitável, um prego. Furou o pneu ali no túnel, na 9 de julho. Eu comecei a sentir o carro balançar e rezei para que desse tempo de eu sair do túnel. E deu tempo. Mal eu saí do túnel, a uns 50 metros eu parei. E verifiquei que o pneu estava no chão. Fiquei esperando um táxi passar, porque aí não tinha um telefone perto, né? E com tanta sorte que passou um motorista, parou e eu expliquei o meu problema, disse, o senhor vai me levar onde eu tenho que ir, porque eu preciso chamar alguém que furou o pneu. E ele se prontificou, trocou o pneu para mim e eu acabei o meu percurso no meu carro mesmo. Já duas vezes me aconteceu isso e encontrei pessoas com muito boa vontade que resolveram o problema para mim.